Bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
Eu sou o Vini.
Hoje somos só nós dois. A Natália está em São Paulo trabalhando. Alguém precisa trabalhar, né?
Alguém precisa trabalhar nessa turma, né?
Enquanto a gente se diverte. E muito bem-vindos. A gente está iniciando mais um MamiCast. E se quiser nos seguir, estamos no www.mamimag.com.br. Lá dentro tem todas as redes, todos os canais que a gente participa, inclusive lojinha. E tu, Vini, onde é que tu anda?
Eu tô no Instagram, no Vini Mirago. Então é só me procurar lá, Vini Mirago, pra me encontrar no Instagram.
Então pronto, aí, dado esse serviço, hoje vamos bater um papo sobre um assunto bem legal, que são os mitos do vinho, as verdades e mentiras.
Me parece cilada, mas vamos ver o que é isso aí, né?
Mó cilada.
Mó cilada. O Thiago falou que tinha umas perguntas aí. Não sei, vamos ver.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas perguntas e vai respondendo aí pra gente. Até pra galera se ligar se é verdade ou não é. Porque a gente escuta muita groselha, né, no mundo do vinho.
Isso é verdade, tem muita groselha no mundo do vinho.
Tem muita coisa que a gente encara como verdade, não é? Muita coisa,
sim,
que a gente acaba não acreditando e é verdade. Então vamos tentar ser bem breve e fazer a coisa ser prática. Vamos lá.
Vamos lá.
Primeira pergunta, meu, simples, é a seguinte. A garrafa, quando ela tem aquele fundinho que é côncavo, sabe? Que é pra dentro. Não sei se é côncavo ou convexo. Acho que é côncavo.
Tá.
Aquele fundo côncavo. Isso significa algo na qualidade do vinho?
Significa, claro que significa. Tudo no vinho significa. Mas o importante aqui é entender que o fundo da garrafa pra dentro... tem gente que escolhe o vinho pela garrafa. Que vai numa loja de vinho, entra, olha as garrafas, não olha o rótulo, não vê o preço, ele vai deflorando as garrafas, vai metendo o dedão no fundo da garrafa. Nada na vida se escolhe assim. O fundo da garrafa existe para aumentar a resistência da garrafa. No caso do espumante, para aumentar a resistência interna, aumentar a resistência à pressão do gás carbônico. No caso do vinho tranquilo, vinho sem gás carbônico, o fundo da garrafa não é para botar o dedinho na hora de servir, mas para aumentar a resistência, principalmente ao empilhamento. Imagina que alguns vinhos com algum potencial de guarda vão envelhecer na garrafa dentro da vinícola e elas vão ficar empilhadas. Se o fundo fosse reto, a pressão de cima para baixo lateralmente na garrafa faria força no fundo, que é a parte menos resistente, e aí explodiria, quebraria a garrafa. Então é para resistir a essa pressão de empilhamento, principalmente, o fundo da garrafa do vinho.
Mas nada importa referente ao líquido dentro.
Não, nada a ver com o líquido dentro. Até, assim, eu recomendo, não compre vinho pela garrafa. Mas, se quiser um indicativo na garrafa para comprar o vinho, escolha pelo peso da garrafa. Porque uma garrafa mais pesada tem mais vidro. Se tem mais vidro, custou mais caro. E se custou mais caro, o vinho ali dentro provavelmente vai ser melhor.
Ou o cara também tá te dando um golpe, né?
Também, sempre pode acontecer. Ciladas é o que mais há no mundo vinho.
E aí, a partir daí, dessa mesma base, dessa mesma premissa, a rolha.
Tá, o que que tem a rolha?
Tipo de rolha, influencia na qualidade do vinho final?
Olha, tem muitos tipos de rolha no mercado.
Tá.
E assim, a rolha não influencia na qualidade do vinho final, mas o vinho que tá dentro da garrafa influencia na escolha da rolha. Mas, e, principalmente no comprimento da rolha e no tipo da rolha. E tem rolhas como, por exemplo, rolha de cortiça integral, que é só cortiça, é melhor que uma rolha aglomerada. Tem exceção, uma rolha de AM, que é lavada com carbono supercrítico, que vai garantir a ausência de bouchonnet, é uma rolha melhor, é uma rolha mais cara também. Mas não significa que uma rolha melhor vai ter um vinho melhor dentro da garrafa.
Seria um desperdício o cara gastar uma grana numa rolha boa, assim, uma garrafa super boa, para um vinho que não é muito, vamos dizer assim, de ótima qualidade da pessoa.
Sim, que então é muito longevo.
Perfeito.
Na verdade, a rolha mais comprida é para garantir a preservação do vinho na garrafa.
Certo.
Só que a rolha geralmente está coberta por uma cápsula. Você não vai entrar numa loja de vinho, num supermercado, vai arrancar a cápsula para olhar a rolha que está embaixo.
Sim.
E, por outro lado, tem a tampa rosca, por exemplo, que é uma vedação excelente, tão boa quanto a melhor rolha de cortiça, segundo alguns estudos recentes, e muita gente tem preconceito com a rolha de cortiça. A tampa de cortiça, sim, a tampa rosca, porque é tampa rosca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É que muita gente até fala que o screw cap, que é a rolha de
rosca.
De rosca, não deixa o vinho ter uma microoxigenação. Só que, no entanto, já tem estudos que estão fazendo screw caps com a possibilidade de ter essa interferência externa.
Uma coisa importante sobre microoxigenação: a cortiça é impermeável a líquidos e a gases. Então ela não deixa o vinho sair e não deixa o ar entrar. Se acontece uma microoxigenação dentro da garrafa, é pelo ar que entrou com o vinho no engarrafamento.
Perfeito.
Então esquece esse papinho de a rolha deixa uma pequena quantidade de ar entrar. Não deveria deixar.
Certo.
Senão o vinho oxidaria.
Certo.
Então isso é importante.
Ótimo. Rolha de vidro?
Rolha de vidro. Ela é mais cara, ela é bem eficaz, você pode usá-la de novo. O problema é que ela é mais cara. Geralmente isso. Ela se encontra muito em vinho alemão, austríaco e etc.
Então, sendo bem vedado, qualquer uma das três dá na mesma, toca ficha.
De novo, quem escolheu vinho pela embalagem, por quê? O melhor jeito... Bom, quem escolher pela embalagem, escolhe um rótulo bonito ou uma denominação de origem, um vinho que você viu uma recomendação e vai tomar. Mas não escolhe pela rolha, pela vedação. Isso é inseguro, para dizer bem.
Perfeito.
Para não chamar de estúpido.
Tá. Vinho tem que ser guardado deitado ou em pé?
Bom, se a rolha é de cortiça, a recomendação padrão é guardar deitado. A garrafa em pé... tem alguns estudos que sugerem que a rolha vai começar a ressecar. Ressecando muito tempo sem contato do vinho com a rolha pode deixar criar fissuras nessa rolha, e aí sim permitiria o ar entrar em contato com o vinho.
E aí a gente vai oxidar. Maravilha.
Então é isso. Mas garrafa de espumante tem uma contrariedade no mercado. Então o pessoal da champanhe diz que garrafa de espumante tem que ficar deitada. Alguns estudos sugerem que tem que ficar em pé a garrafa. Eu sou da corrente atual que o ideal seria ficar em pé, porque o vinho umedecendo a rolha, no caso do espumante, com o tempo vai ter, tem ácidos no vinho. O ácido do champanhe é muito grande, o ácido do espumante é bastante alto. Isso vai tirando a elasticidade da rolha, e no caso do espumante o problema não é tanto oxidação, mas perda de gás. Então eu diria que vinho tranquilo deitado, espumante em pé.
Essa é a tua crença.
Essa é a minha crença, mas de novo, tem dúvida sobre isso? A ideia é fazer estudo empírico, ir pro laboratório.
Deixa as garrafas em pé azeitadas.
Vai estudar.
Tá, boa. Bag in box, vinho lata, tem vinho bom ou só tem vinho ruim? Ou só tem vinho bom, só tem vinho ruim bom?
Então, primeira coisa, o que é vinho bom?
Perfeito.
Vinho bom é que não tem defeito.
Joia.
Então, geralmente bag in box em lata, tu vai ter vinhos bons, mas vinhos simples.
Tranquilo.
Assim como tem vinho ruim em bag in box em lata também, mas tem vinho ruim em garrafa. Então a embalagem não é pré-determinante para o vinho ser bom ou não. Mas via de regra, pela embalagem ser mais econômica e não permitir que o vinho evolua adequadamente ali dentro, são embalagens para consumo rápido. Então eu diria que bag in box e latas podem ter vinhos bons, mas via de regra vinho simples e para consumo rápido.
Buenas. Vinho, todo vinho bom é vinho velho?
Depende. Para alguém que gosta de vinho velho, vinho bom é vinho velho. Para alguém que gosta de vinho novo, vinho bom é vinho novo. Existe aquele mito do vinho: quanto mais velho é melhor. Eu gosto de dizer que o vinho é que nem o ser humano. Tem gente que é mais agradável mais jovem, tem gente que é mais agradável mais madura, tem gente que nunca é agradável, mas todo mundo vai morrer um dia. Então todo vinho vai morrer um dia, e tem vinho que é melhor mais jovem. Então pegar um vinho aromático, um Torrontés, um Sauvignon Blanc, via de regra eles são mais agradáveis mais jovens. Eles vão perder essa fruta, esse caráter aromático com o envelhecimento da garrafa. Alguns tintos, quando são lançados pela vinícola, estão prontos, mas estão ainda muito tânicos, muito agressivos, e vão se beneficiar de um tempo em garrafa e podem gerar, desenvolver aromas terciários. E aí vão ser bons vinhos maduros, vinhos velhos. Mas dizer que vinho velho é melhor que vinho novo é gosto pessoal. Aí também... Gosta mais de vinhos jovens? Vá para regiões ou para denominações de origem que tem mais tradição em vinhos jovens. Gosta de vinhos mais velhos? Tem os Gran Reserva espanhóis, por exemplo, que são uns baita vinhos maduros evoluídos. E outra também, a tendência mundial hoje é produzir cada vez mais vinhos jovens e cada vez menos vinhos para envelhecer. Porque ninguém quer ficar guardando um vinho 10, 15, 20, 30 anos. Ninguém tem esse tempo. Tá, algumas pessoas têm esse tempo. Mas... a maior parte das vinícolas não pensa assim hoje em dia.
É uma analogia que, se tu for para pensar, é que nem tu comprar vamos dizer assim, uma árvore frutífera.
Tá.
Se comprar semente é um preço. Se comprar ela com 2, 3 anos de crescimento dando fruta é outro. Se comprar ela bem grande é outro preço. Então, tu vai pagar pelo tempo, né?
Exatamente. Tu paga pelo tempo que tu deixou esse produto...
pelo tempo. Evoluindo.
Evoluindo.
O vinho, ele pode ser feito de qualquer fruta?
Para a lei brasileira, vinho é um fermentado alcoólico de uva. Então, vinho de laranja, vinho de pêssego, vinho de jabuticaba, vinho de bergamota... Para a lei brasileira não existe. Ah, um parênteses aqui para quem não é do Rio Grande do Sul. Bergamota é a tangerina, mexerica ou mandarina no resto do Brasil. Então, vinho para a lei brasileira é só de uva, mas existe a lei brasileira. Então, se for para a Alemanha, por exemplo, tem Apfelwein, que é uma bebida alcoólica fermentada feita a partir de maçã. Então, teria o vinho de maçã. Então, vinho para o Brasil, para a nossa legislação, que não é cidra. Mas seria o equivalente a uma cidra.
Certo.
Só que a própria cidra tem acepções diferentes em países diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a cidra, que é o suco de maçã, e tem a hard cidra, que é a cidra alcoólica, que é fermentado alcoólico de maçã. No Brasil, tem a cidra, que é uma bebida ligeiramente alcoólica com suco de maçã, e tem cidra fermentado alcoólico de maçã. Então,
e tem a, como é que é, a chuva de prata, espuma de prata.
Que é um filtrado doce, não é nem uma cidra. É filtrado doce, é vinho com suco de uva, geralmente, gaseificado. Então, a minha dica para vocês é, na dúvida, leiam a embalagem. E se encontrarem por aí vinho de alguma outra coisa no rótulo, é crime. Porque vinho só de uva para a lei brasileira.
Boa. Vinho faz bem ou faz mal para a saúde, meu?
Depende. Água faz bem ou faz mal para a saúde?
Se tu tomar uma caixa d'água, eu acho que tu vai ficar mal.
É esse o ponto. Vinho pode fazer bem à saúde se consumido com moderação e com frequência. Então não adianta pegar um garrafão e tomar no sábado à noite para fazer efeito na semana. O ideal é tomar uma tacinha de vinho todos os dias.
Uma taça de vinho por dia é uma hora de academia.
E assim, uma taça de vinho por dia não é uma taça de qualquer volume. Tá? Eu não sou médico, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre vinho e saúde. Aí tem a doutora Caroline Dani, tem o doutor Jair Monson, que são especialistas em suco de uva e saúde, vinho e saúde. Doutor Chapati, acho que não entende muito de vinho. Doutor Chapati era médico?
Era.
Eu não sei bem o que o doutor Chapati...
Você ficava...
Sim, o que não é uma coisa de um médico, né? Mas, de qualquer forma, moderação para qualquer coisa na vida vai fazer bem. Então, o vinho pode fazer bem à saúde... Se consumido regularmente, moderadamente e numa dieta adequada.
Tu que gosta de cozinhar, meu, se tu vai cozinhar, você vai cozinhar com vinho que tá bom ou você vai cozinhar com vinho que tá passado?
Pra quando eu vou cozinhar usando vinho, a regra básica é: eu nunca vou botar na comida um vinho que eu não beberia. E não significa que eu vou botar na comida só vinho excepcional, porque eu bebo vinhos mais simples. Então o segredo é, o vinho é horrível, o vinho é impotável, não bota no risoto que você vai cagar o risoto. Então, para cozinhar, você tem que usar um vinho minimamente bom, minimamente correto, sem defeitos e tudo mais. O que acontece muitas vezes? A gente abre uma garrafa em casa, tomou parte do vinho, ele ficou na geladeira uns 2-3 dias, começou a apresentar um sinalzinho de oxidação. Ok, aí eu consigo botar num molho, consigo reduzir esse vinho para fazer um xarope, para poder fazer um molho de pimenta, consigo usar esse vinho depois para algumas outras coisas. Mas se o vinho tá com um defeito muito grande, o vinho tá completamente oxidado, avinagrado, ele é ruim, até para vinagre ele é ruim. Então não utilizo.
Vinagre de vinho.
Vinagre de vinho, sim. O pessoal aqui na Serra faz muito isso. Ah, sobrou um pouco de vinho em casa, uma garrafa aberta, um fundo de garrafa, o pessoal bota numa pipinha separada das outras para ter uma fermentação por bactéria acética e aí formar ácido acético e virar vinagre. Mas vinho oxidado, por exemplo, sem bactéria acética, vai formar outros compostos que não são tão interessantes assim. Então, até para fazer vinagre tem ciência, tem tecnologia.
Não é só deixar abandonado.
Não é só deixar o vinho largado lá. Então, um negócio importante que vale a pena dizer aqui é que isso é uma cilada, Bino. Porque o Thiago, ele simplesmente montou as questões no computador dele e ele tá me metralhando de pergunta que eu tô respondendo aqui no passo a repasso, assim.
Claro, assim que é o esquema. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse podcast de dicas, mitos e verdades sobre o mundo do vinho. Foram só alguns temas que a gente abordou, tem mais um monte de coisa que a gente pode falar. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E o mundo do vinho é assim, é cheio de incógnitas, cheio de Cs. Então é legal a gente sempre tentar tirar dúvida com pessoas qualificadas que nem o Vini, né, Vini? É isso aí. Muito obrigado, Vini, pelas dicas, galera. Até a próxima. Até em breve próxima. Voltamos. Tchim, beijo. Tchim. Saúde.
Saúde.